Então iniciaremos os nossos trabalhos, sendo esta audição atípica, será, eu dava 3 minutos a cada grupo parlamentar e depois repetiríamos, portanto não existe grelha de tempos para este tipo de audições, eu penso 3 minutos e depois repetiríamos, faríamos uma segunda ronda se for necessário. Se concordarem, o silêncio pelo menos representa alguma concordância. Está fechado. Muito obrigada. Eu pedi aos serviços para chamarem então a doutora Carla. A gente já trata disto. Muito bom dia, nós reiniciaremos os nossos trabalhos. Eu começava por dar as boas-vindas à doutora Carla Rodrigues, dizer-lhe que é muito bem-vinda à Assembleia da República, que é a nossa casa, mas também já foi a casa dela e que acho que considero que continua a ser a sua casa, doutora Carla Rodrigues. É um prazer recebê-la aqui na Comissão de Saúde mais uma vez, onde já fez parte também da Comissão. E portanto, a grelha que nós acordámos foi que daríamos 3 minutos a cada grupo parlamentar e a doutora responderia diretamente a cada um dos senhores deputados, penso que será a melhor forma, se concordar. Muito obrigado. Então eu começaria pelo Partido Social Democrata e daria a palavra ao senhor deputado Miguel Santos. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia, doutora Carla Rodrigues. A candidatura da doutora Carla Rodrigues para integrar o Conselho Nacional da PMA tem por base um conjunto de pressupostos que, na perspectiva do Partido Social Democrata, poderão enriquecer o Conselho Nacional da PMA e os trabalhos que o Conselho Nacional da PMA produz e desenvolve e a evolução que se prevê no âmbito do regime da procriação medicamente assistida. A doutora Carla Rodrigues é uma advogada e uma jurista com mais de 20 anos de experiência e, se nós verificarmos a composição do Conselho Nacional da PMA, chegamos à conclusão que o Conselho Nacional da PMA naturalmente tem um conjunto de peritos da área da procriação medicamente assistida e tem também um jurista de renome e reconhecido, que é o juiz desembargador Dr. Henrique Reis. E nessa perspectiva entendemos que a integração de mais uma jurista com experiência profissional, vai enriquecer o Conselho Nacional da PMA. A esta vertente juntamos uma outra que também consideramos como essencial, e era sobre isso também que eu gostava que a doutora Carla depois pudesse, a doutora Carla Rodrigues pudesse discorrer sobre este aspecto, que é o conhecimento que a candidata tem de todas as matérias relacionadas com a procriação medicamente assistida. Tem uma experiência e um conhecimento relevante no âmbito da procriação medicamente assistida, tem um conhecimento legislativo dessas matérias e tem um conhecimento sistémico de direito comparado também relacionado com o regime da procriação medicamente assistida. A PMA, digamos que está na nossa perspectiva, numa terceira fase de desenvolvimento, de evolução e de adaptação à evolução da nossa sociedade. Teve uma primeira fase quando foi consagrada e quando se consagrou o regime que entrou em vigor e que alterou fundamentalmente a aplicação das técnicas da PMA. Teve uma segunda fase que eu historicamente situava na legislatura anterior, em que foi feito um trabalho bastante extenso e pormenorizado no âmbito da Comissão de Saúde e do Grupo de Trabalho da PMA, e em que a doutora Carla Rodrigues participou enquanto membro do Grupo de Trabalho, enquanto deputada, o que lhe confere, de facto, um conhecimento bastante profundo e particular sobre estas matérias, inclusive sobre o posicionamento político, o posicionamento técnico e o posicionamento dos vários agentes da sociedade que intervêm no âmbito desta matéria, sejam entidades, parceiros, especialistas. E nessa medida, entendemos de facto que é uma boa candidatura e a ser eleita na sexta-feira será um contributo importante para o Conselho Nacional da Proteção Medicamente Assistida, do qual resultarão naturalmente ganhos para o Conselho, para o Parlamento e para a sociedade em geral. E era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, dava então a palavra à doutora Carla Aiden. Ou fazemos no final, preferem no final? Então dava a palavra à senhora deputada Elsa Paes, do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desejar a todos também um bom ano, um cumprimento muito especial à doutora Carla Rodrigues, cumprimentá-la como candidata a membro do Conselho Nacional da Proteção Medicamente Assistida e felicitá-la também por esta candidatura. Não estamos perante uma pessoa nova neste Parlamento, foi nossa colega na última legislatura e habituou-nos e reconheço a um grande profissionalismo, a um grande empenho e rigor em todos os dossiers que trabalhava, obviamente em muitos deles com as divergências típicas da pertença a partidos diferentes que são orientados por posicionamentos ideológicos também diferentes, mas ainda assim, superando as divergências, reconheço o rigor e o empenho com que se dedicou a todos os trabalhos e tive a oportunidade de trabalharmos em conjunto em vários dossiers, quer aqui na Comissão de Saúde, nas questões da procriação medicamente assistida. A doutora Carla Rodrigues foi membro do Grupo de Trabalho, foi também coordenadora do Grupo de Trabalho da Coadoção, coordenadora nesta comissão do Grupo de Trabalho para o aprofundamento das medidas destinadas à promoção da natalidade e por isso mesmo e também fazendo a ponte com a primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais dos Direitos, portanto a questão dos direitos são absolutamente centrais na análise destas matérias, portanto acho que é uma candidata com um currículo parlamentar que nos dá garantias da continuação do trabalho a que nos tem habituado e a que nos habituou no decorrer da última legislatura. Sabemos que as questões da procriação medicamente assistida são da máxima importância, têm permitido resolver o sofrimento de muitas pessoas. Elas foram centrais quando foram equacionadas em 2006 e, portanto, isso constituiu um avanço significativo muito importante e veio, essa lei veio solucionar um vazio legal. Decorridos quase 10 anos, reconhecemos hoje que há questões que na altura não foram equacionadas e mal deveriam tê-lo sido e que hoje, até pela importância crescente que cada vez mais ganham as questões dos direitos humanos e a centralidade do princípio da igualdade em todas estas matérias, são absolutamente incontornáveis e urge que revisitemos a lei à luz dos aprofundamentos e da valorização crescente das questões da igualdade e dos direitos humanos e das discriminações. Reconhecemos hoje, penso que é consensual, que há grupos discriminados e que não faz sentido continuarmos com estas restrições legais, mantendo essa discriminação, daí que esta lei tenha sido, como disse o Sr. Deputado Miguel Santos, objeto de um trabalho muito aprofundado com audições a muitas organizações não-governamentais e a peritos na matéria na última legislatura e que nesta mesma legislatura esteja também a ser alvo de outras reflexões para se fazerem os aprofundamentos que consideramos oportunos, indispensáveis e urgentes na linha do aprofundamento dos direitos humanos e para que consigamos, de facto, ultrapassar as restrições e as limitações que esta lei ainda comporta. De todo modo, as questões éticas, além das questões da igualdade, embora todas se articulem, também se colocam com muita acuidade, nomeadamente a questão dos diagnósticos genéticos pré-implantório para fins não médicos e, portanto, todas estas, como a doação de oócitos, são questões da máxima importância que, obviamente, os peritos têm que as ponderar no quadro da sua utilização para os fins sociais a que se propõem, no sentido de garantirmos uma sociedade com padrões de ética que não que, embora podendo ser ultrapassados pelas técnicas, tem que haver definições muito rigorosas no quadro dos princípios éticos que devem ser observados quando trabalhamos matérias deste género. E hoje estão em causa, sobretudo, dois grandes caminhos. Por um lado, o alargamento ao nível do acesso a públicos que estavam impedidos de ter acesso a esta técnica, e refiro-me às mulheres, portanto, a um grupo de mulheres que estava impedida de ter acesso a esta técnica. Existem hoje diplomas para que se ultrapasse essa discriminação e essa restrição legal, e uma outra que decorre da própria evolução clínica, que é a disponibilidade de uma nova técnica para fins clínicos, para um outro grupo de pessoas. Nós sabemos as posições da senhora, da doutora Carla Rodrigues relativamente a estas matérias, até porque são matérias muito importantes também para resolver as questões da natalidade. E a doutora Carla Rodrigues esteve muito empenhada na última legislatura com o dossiê da natalidade. E a utilização destas técnicas permite-nos, por exemplo, resolver a questão da infertilidade de 15% dos nossos casais, portanto atingirá muitas pessoas. A procriação medicamente assistida conseguiu fazer com que mais 3 milhões de crianças tivessem nascido em todo o mundo, e em Portugal contribui para um aumento da natalidade na linha dos 0,9%. Portanto, as duas questões não são discipientes e andam a par uma com a outra. Quanto maior for o alargamento no quadro da ponderação ética e emocional e dos impactos emocionais que a utilização das técnicas obviamente implicam, melhor as podemos também utilizar para resolver as questões da natalidade. E, portanto, senhora deputada, o que eu gostaria de lhe perguntar, sabendo nós alguns dos seus posicionamentos, agora que vai integrar um novo órgão, gostávamos de saber se houve alguma evolução ao longo destes tempos relativamente aos seus posicionamentos, ou se relativamente àquilo que pensa, nos quer acrescentar algo mais no que diz respeito a estas duas matérias, do acesso, por um lado, e da utilização da nova técnica para públicos muito específicos. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigada, senhora deputada Elsa Paes. Eu dava a palavra agora à senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há pouco não o fiz, mas queria aproveitar para desejar bom ano a todos, com muitos sucessos pessoais, profissionais e a bem de todos. Queria cumprimentar a doutora Carla Rodrigues, saudar esta sua visita noutra condição à Assembleia da República e, não querendo alongar-me, de facto, reiterar o reconhecimento que fazemos do conhecimento que tem destas matérias, da sua competência e da capacidade que lhe reconhecemos para o exercício do cargo a que se candidata. E, portanto, pela nossa parte, com certeza que nos congratulamos por apresentar esta candidatura e entendemos que tem as competências para o poder fazer na plenitude e, na melhor condição para desenvolver estas funções. É óbvio, já aqui foi levantado, que nesta nova fase relativa às discussões sobre a PMA, há novos desafios, há posicionamentos que é importante ter em linha de conta, são conhecidos os nossos e, portanto, aquilo que obviamente gostaria era de alguma forma a ouvir, no seguimento também do que já lhe foi colocado, digamos, elaborar algo sobre estas questões, sobre a sua articulação com as questões da natalidade, que continuam em cima da mesa e, portanto, não lhe colocando nenhuma questão específica, fico à espera de a ouvir numa intervenção final. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava então a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a doutora Carla Rodrigues. E relativamente a esta questão e à sua candidatura ao Conselho, e até tendo em conta o seu currículo e o seu passado aqui na Assembleia da República, temos conhecimento que a doutora Carla acompanhou estas questões da PMA e deve estar bem recordada daquilo que foram e daquilo que são e continuam a ser os problemas de acessibilidade dos casais à PMA. E também, e esta era de facto um assunto que eu gostaria que o grupo parlamentar do Partido Comunista Português gostaria de ouvir, qual a sua posição, o seu posicionamento, o que é que entende sobre estas questões e as dificuldades de acesso a estas técnicas. Como também é do seu conhecimento e os dados oficiais mostram que há de facto uma assimetria no país em termos dos centros públicos e também dos privados relativamente aos centros de PMA e, como sabe, também os tempos de lista de espera, e eu vou-me só cingir aos públicos, o tempo de espera é muito significativo. Dou-lhe um exemplo, no centro hospitalar Alto Ave, Guimarães, 6 meses para idade igual ou superior a 35 anos, ou fator masculino muito grave, de 6 a 12 meses para a idade inferior a 35 anos, mas Vila Nova de Gaia, Espinho, 6 a 7 meses na lista de espera, em Coimbra há 2 meses, no Centro Hospitalar Lisboa Norte, 18 meses em termos da lista de espera e no Garcia da Horta, 12 meses. Como todos estamos recordados, no Alentejo e no Algarve não há qualquer centro público de PMA, o que faz com que todas as pessoas do Sul para baixo de Lisboa tenham que recorrer aos hospitais de Lisboa e do Garcia da Horta. E, portanto, esta também era uma questão que gostaríamos de ouvir, estas dificuldades, as listas de espera e de que forma é que também, sendo um membro do Conselho, poderá, ou qual é o entendimento que tem sobre esta questão. Como também, e foi subejamente discutido, inclusive no grupo da natalidade e no âmbito da discussão, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou um projeto de resolução na anterior legislatura para que o governo anterior tomasse medidas tendentes a resolver estas questões que aqui colocamos, mas sobretudo e nas audições que decorreram no grupo, nesse grupo de trabalho, foram apresentados por vários especialistas as dificuldades e as enormes desistências que têm ocorrido em casais que, mesmo estando em lista de espera e quando chega o momento de terem a sua consulta, de iniciarem o seu tratamento, desistem e desistem por razões económicas. Foram vários os especialistas que os disseram aqui numa audição que aconteceu na sala do Senado e em que estávamos lá todos presentes. E muitas das razões foram apontadas não por essas razões económicas e porque, embora os tratamentos nos centros públicos sejam, como sabemos, não isentos de pagamento, mas o que é que acontece é que os medicamentos têm que ser pagos. E este pagamento dos medicamentos foi apontado na altura por vários especialistas como uma das causas para esta problemática. E, portanto, era sobre isto e aquilo que não me vou repetir sobre outras questões que já lhe foram colocadas que gostaríamos de ouvir nesta sua primeira intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu dava a palavra, então, à doutora Carla Rodrigues para responder. Muito obrigado. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia a todos. Antes de mais, deixem-me partilhar convosco a particular emoção de regressar a esta casa onde fui tão feliz e, em especial, a esta Comissão Parlamentar de Saúde, onde trabalhei durante muito tempo e tive esse grato prazer de conviver com muitos das senhoras e dos senhores deputados que estão aqui hoje presentes, alguns dos quais são meus amigos pessoais, e, portanto, é uma satisfação estar aqui convosco hoje numa qualidade completamente diferente daquela que é habitual, mas é com grande agrado, com grande satisfação e alegria que hoje me apresento nesta audição perante Vossas Excelências. Deixem-me só dizer que agradecer, obviamente, antes de mais, os cumprimentos e retribuí-los e desejar também um bom ano a todos. Dar os especiais cumprimentos ao Sr. Presidente desta Comissão, também meu particular amigo, e desejar-lhe boa sorte no desempenho desta nobre função de presidir à Comissão Parlamentar de Saúde, e agradecer as felicitações e o reconhecimento que é feito do meu trabalho parlamentar e do meu currículo para a indicação, para a ocupação deste cargo. E dizer que esta indicação, para mim, reveste-se de uma grande responsabilidade, e é com grande humildade que aceitei este repto, na certeza, porém, de que poderei, com as minhas competências e com a minha capacidade, dar algum contributo ao trabalho neste final de mandato do Conselho Nacional por Criação Medicamente Assistida, porque é disso que se trata, está já num final de mandato. Posto isto, e em relação às questões concretas que foram colocadas, em relação ao Dr. Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado, não colocou nenhuma questão em particular, apenas realçou a minha atividade de jurista, de advogada, há cerca de 20 anos, com experiência, obviamente, na aplicação da lei, e depois a minha experiência como parlamentar na elaboração dessa mesma lei. Participei no Grupo de Trabalho da Procriação Medicamente Assistida e fui subscritora da proposta que existia na altura e que saiu desse grupo de trabalho, e obviamente daí alguns senhores deputados terem feito referência ao conhecimento que têm das minhas posições em relação a estas matérias. É óbvio que as propostas que estão hoje em cima da mesa e que tenho conhecimento delas, obviamente não formal, mas informal, por o meu interesse nestas matérias, colocam outros desafios que não estavam colocados na altura da realização deste grupo de trabalho e colocam novas questões que, obviamente, o Conselho Nacional de Progressão Medicamente Assistida se vai pronunciar, creio que inclusive esta comissão já pediu esse parecer e irá pronunciar-se sobre as propostas que estão em cima da mesa, e não é novidade que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida emite pareceres e inclusive faz propostas de alterações legislativas, e portanto penso que em relação aos projetos que estão em análise, nessa sede, não me querendo antecipar, nessa sede analisaremos o grupo, se eu eventualmente for eleita, analisaremos as propostas e elaboraremos um parecer conjunto, e portanto não gostaria de me antecipar muito em relação às novas questões que estão em cima da mesa. Mas dizer que é sabido, e também já foi feito referência a isso, é sabido que há, além destas novas questões que são colocadas agora do alargamento a determinados grupos de pessoas, há outras que já estavam em cima da mesa e que também foram aqui já referenciadas e que carecem de ser revisitadas, que têm a ver com a doação de espermatozoides, ovócitos e embriões, com o consentimento informado, com o destino a dar aos embriões e também com a gestação de substituição, questão essa que o Conselho já se pronunciou noutra ocasião. Portanto, são questões que têm que ser revisitadas. A lei tem, obviamente, que ser revisitada. De realçar que nós estamos a entrar no ano 2016, um ano particularmente feliz para a procriação procriação medicamente assistida, é o ano, como já lhe chamaram, da procriação medicamente assistida, porque é o ano em que a lei 32/2006 faz precisamente 10 anos e está nesta casa em curso um processo de revisão profundo dessa lei, e é também o ano em que faz 30 anos o primeiro, a primeira pessoa a nascer fruto da aplicação destas técnicas de procriação medicamente assistida, ou então chamado bebé proveta, e portanto o ano 2016 é um ano particularmente simbólico para a procriação medicamente assistida, e ainda bem que neste ano se irá reanalisar, revisitar a lei existente, alterar, adequá-la à situação atual e às exigências atuais. A lei obviamente é dinâmica, quando foi há 10 anos atrás deu resposta e uma resposta cabal às necessidades e deu um enquadramento legal urgente e necessário a esta situação. 10 anos envolvidos, é óbvio que novas questões se colocam, e não só questões éticas, como novas questões sociais e até legais que têm que ser, obviamente, analisadas. É óbvio que cada membro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida dará o seu contributo, é óbvio que ninguém é politicamente neutro, ninguém é religiosamente neutro, moralmente neutro, todos têm as suas convicções e, obviamente, essas convicções também informarão a tomada de posição de cada um dos membros do Conselho, e em relação resposta muito concreta à senhora deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do PS, que também cumprimento, se houve alguma evolução no meu posicionamento, deixe-me dizer-lhe que quando eu iniciei o trabalho no Grupo de Trabalho da Procriação Medicamente Assistida, tinha um posicionamento diferente daquele que foi o meu posicionamento final, ou seja, estive aberta a todos os contributos que foram dados, até às mais diversas posições expressas pelos grupos dos diversos grupos parlamentares, e o meu pensamento e a minha posição evoluiu, e creio que evoluiu no bom sentido, e com certeza estou e mantenho-me receptiva e aberta a ouvir as opiniões de todos e os contributos de todos, e não descarto a possibilidade do meu pensamento neste momento também poder evoluir com os argumentos que me possam convencer da bondade das questões e das posições. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada Isabel Galriça Neto, CDS, que também cumprimento, também foi um gosto e um prazer trabalhar proximamente com a senhora deputada, perguntou-me sobre a articulação destas questões com as questões da natalidade. É um assunto que me é particularmente caro, não só porque fui, obviamente, a relatora nesta comissão do relatório para a apresentação de medidas concretas que pudessem estimular a natalidade e para a remoção dos obstáculos à natalidade desejada, e eu penso que a articulação tem que ser total, e não é por acaso que uma das conclusões que plasmei no meu relatório teve precisamente a ver com o acesso às técnicas de procriação medicamente assistida. A terceira conclusão referia precisamente isso, o reforço dos ciclos, a redução do intervalo entre os ciclos, o estudo da viabilidade do reforço com participação na medicação da procriação medicamente assistida. Ou seja, isto também responde um bocadinho às questões colocadas pela senhora deputada Carla Cruz, do PCP, que também cumprimento, quando me questionava sobre a situação atual, se a situação atual é a ideal e é mais desejável. É óbvio que não, penso que as conclusões deste relatório que elaborei indicam precisamente isso, que há uma necessidade de melhoria, há uma necessidade de aperfeiçoamento, de reforço dos ciclos, de redução do intervalo entre os ciclos, há uma necessidade de redução do tempo de espera, isso penso que é consensual, todos desejaríamos isso, e houve também a tentativa de propor ao Poder Executivo o estudo da viabilidade do reforço da comparticipação, porque sabemos que o preço dos medicamentos que são pagos pelas famílias obviamente podem ser um fator negativo, podem afastar algumas famílias do recurso a estas técnicas. Também me perguntava a senhora deputada sobre a assimetria no país em relação aos centros existentes. É óbvio, se considerarmos que o sul do país está muito desfavorecido em relação a centros públicos de procriação medicamente assistida, não obstante existirem centros privados, mas sabemos as dificuldades de recurso e de acesso a esses centros privados. Agora, como já o Sr. Presidente do Conselho de Procriação Medicamente Assistida já disse publicamente, e eu tendo a concordar com ele, que talvez mais do que a criação de novos centros é o reforço das capacidades dos centros atualmente existentes. Percebemos que há uma distância geográfica das pessoas que são, nomeadamente, do Algarve, mas face à escassez de recursos existentes no nosso país e qualquer decisão tem que avaliar os recursos existentes para ser uma decisão racional e para ser uma decisão execuível, eu penso que a resposta poderá vir muito mais do reforço da capacidade dos centros atualmente existentes do que da criação de um novo centro que desconhecemos se haveria capacidade financeira e até de meios técnicos e humanos para dotar esse novo centro dos recursos necessários. É óbvio que já me referi à acessibilidade dos casais, é óbvio que a situação atual, todos desejaríamos que não houvesse estas listas de espera, todos desejaríamos que todos os casais tivessem acesso imediato a estas técnicas, todos gostaríamos, e eu em particular, que os ciclos fossem reforçados e que a comparticipação dos medicamentos fosse maior, que houvesse uma redução das listas de espera, isso seria o ideal e penso que temos que caminhar para aí, temos que apontar objetivos que nos interpelem e que nos incentivem a progredir e a evoluir, obviamente tendo em conta o circunstancialismo existente no nosso país neste momento. Gostaria apenas de referir também que houve uma grande evolução nos últimos anos em relação à percentagem de crianças nascidas com recurso a estas técnicas. Foi feita aqui referência pela senhora deputada Elsa Paes de que são 0,9%, eram 0,9% de percentagem de crianças nascidas com recurso a técnicas de PMA, mas em 2005 foi aumentando progressivamente e os dados, os últimos dados de que disponho são de 2012, em que já há uma percentagem de 2,4% de crianças nascidas com recurso a técnicas de procriação medicamente assistida. Rondam as 2.300 crianças nascidas anualmente com recursos a estas técnicas, portanto isso obviamente que nos dá uma grande satisfação a todos, sobretudo porque percebemos que há 2.300 famílias portuguesas em média que conseguem alcançar esta felicidade e este desígnio de vida que é ter um filho, e a ciência neste caso em particular e a medicina ao serviço da vida possibilita-lhes a realização desse sonho e obviamente que não é de desvalorizar esta percentagem num país como o nosso que se debate com um grande envelhecimento da população e com uma grande crise de natalidade, portanto daqui também esta articulação próxima das questões da procriação medicamente assistida com as questões da natalidade. Dizer-lhes para finalizar que obviamente espero poder com a minha experiência, não só nesta casa, mas também com a minha experiência jurídica, dar algum contributo a este Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Uma das suas competências e a competência genérica deste Conselho é precisamente a pronúncia sobre questões éticas, sociais e legais e, como referiu o Sr. Deputado Miguel Santos, a minha experiência de jurista ao longo de 20 anos pode-me conferir alguma capacidade na pronúncia legal, na pronúncia sobre as questões legais que se prendem com a procriação medicamente assistida, mas obviamente, como eu já disse também, também esse contributo pode ser dado por mim nas questões éticas e nas questões sociais e em todo o enquadramento da procriação medicamente assistida. Não sei se pretendem algum esclarecimento adicional. Gostaria de agradecer muito, nomeadamente aos grupos parlamentares que indicaram o meu nome para integrar este Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, reiterar o meu sentido de responsabilidade, a minha total disponibilidade para colaborar, para trabalhar e para evoluir também no sentido de aperfeiçoar a minha posição sobre estas matérias, reiterar a minha humildade perante esta indicação e perante todo o trabalho que terá de ser feito e perante o grupo de excelência e de qualidade que integra neste momento o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que aqui gostaria também de cumprimentar. Os seus atuais membros são pessoas de reputado mérito e competência nestas matérias e é para mim uma grande honra poder vir a integrar este grupo. E no mais, Vossas Excelências obviamente terão a palavra final e têm estas garantias da minha parte, caso na próxima sexta-feira resolvam eleger-me para este órgão, as garantias da minha total disponibilidade, da minha total dedicação a estas questões e ao trabalho neste Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Sr. Presidente, muito obrigada. Obrigada.
Muito obrigada, Doutora Carla Rodrigues. Eu perguntava aos grupos parlamentares se têm mais alguma questão a colocar. Não havendo, eu penso que foi unânime, não me cabendo aqui fazer o elogio da doutora Carla Rodrigues, mas como nossa ex-colega, quero dizer que foi com agrado que ouvi a sua exposição e as questões que foram colocadas, bem como a unanimidade da própria proposta de ser a doutora Carla Rodrigues a ocupar este lugar. Não me querendo antecipar, desejava-lhe as maiores felicidades, pela unanimidade que vi dos grupos parlamentares no lugar, e penso que começamos bem o ano 2016, com uma escolha de uma pessoa como profissional, como advogada e como também conhecedora destas questões da saúde. Portanto, desejava-lhe antecipadamente as maiores felicidades, por esse o caso, e que eu espero que sim também, e que, portanto, que possamos, entre todos, fazer um bom trabalho em prol desta temática que é a PMA. Muito obrigada. E dava por encerrada aqui a nossa sessão. Obrigado.